Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos diante da Real Sociedade e troféu 5 violinos frente ao Villarreal e uma atualização do mercado, entre outros assuntos. Vamos então começar por esse jogo. Sporting Real Sociedade, segundo jogo com transmissão da pré-época e o último no Algarve, frente ao quarto classificado da La Liga na época 22-23 e com lugar garantido na Liga dos Campeões. Real Sociedade fez uma grande época e foi garantidamente uma das equipas sensação. Quanto ao 11 e sistema tático apresentado, Amorim volta aqui ao velho conhecido 3-4-3, com algumas variações e dinâmicas que já vou explorar mais. Num 11 talvez ainda mais próximo do que poderá ser na época, tivemos as alas com Gaio e Nuno Santos, meio-campo com Pote e Morita, e na frente Marcos Edwards, Paulinho e agora sim Victor Gyökeres. No banco, novamente, apenas 4 opções, 4 jovens. O mais velho era então Tiago Ferreira, com 21 anos. Começando pelo jogo, como falei, o Sporting apresentou aquilo que já é o habitual 3-4-3, mas com umas dinâmicas diferentes que iam variando de uma linha, às vezes, de 5 defesas para 4, dependendo do momento. E vamos deslumbrando um Sporting mais versátil e com mais capacidade de se desdobrar, o que vai trazer não só dúvidas aos adversários, mas também outra capacidade adaptativa, algo muito criticado ao Ruben Amorim. E é de esperar, portanto, que o Sporting use esse 3-4-3, mas com essas variáveis em 4-4-2, mas com muitas dinâmicas posicionais, obviamente com muitos detalhes que não vou explorar. Até porque não sou o Sporting tático e esse não é o meu forte, né? É o forte aqui do penso do podcast. Mas houve aqui algumas coisas interessantes o Sporting do Ruben Amorim trouxe nessa pré-época que nos deixam a pensar que provavelmente na próxima época o Sporting terá mais opções durante o jogo, ou pelo menos vai se adaptar mais, talvez, ao adversário e não ficar naquela forma mais fixa de jogo, naquele esquema mais rígido. Em relação ao jogo, os primeiros minutos iam sendo de um jogo de pré-época normal, um jogo até chato, até que aparece o golo do estreante Gyökeres. Primeiro remate abriu o marcador. E também abriu o jogo, porque após o golo o Sporting soltou-se ainda mais e foi muito superior à equipa espanhola, que pouco conseguiu fazer, tirando um remate para uma defesa mais apertada do Haddad nos minutos finais. Ainda falando do primeiro golo, temos de mencionar Pedro Gonçalves. Não teve os holofotes do Gyökeres nesse jogo, mas foi ele que brilhou, na minha opinião. Primeiro com uma abertura fantástica para o Gaio, que ainda tira o cruzamento curto, e se calhar não foi um bom cruzamento, mas acaba por chegar derivado de um mau corte. No segundo golo, foi mesmo o Ricardo Gaio, que na verdade fez uma grande finalização, teve uma grande finalização, mas um passe sublime de Pedro Gonçalves, grande assistência, e depois, a fechar as contas do jogo, ainda marca o terceiro com uma finalização de grande nível. Jogo fantástico do Pote a jogar no meio-campo e é provável que o veremos muito nessa posição. E ele mostrou a sua qualidade acima da média no passe e que ainda pode chegar em zonas de finalização. É um jogador superlativo e é aquilo que vimos não só nesse jogo, nos dois jogos, vou falar mais à frente, mas o Pedro Gonçalves é um jogador que, de facto, ganhámos muito com a sua chegada à área, pela sua finalização, capacidade também que tem de assistir com passes fantásticos, mas também traz muita qualidade jogando um bocado mais atrás naquilo que pode ajudar com alguns passes longos e na construção. Aquele passe para o primeiro golo que coloca no Ricardo Gaia é fantástico. Por isso eu acredito que o Pedro Gonçalves ganha também em poder ter mais mobilidade, se ele puder jogar no meio-campo, mas aparecer mais nas zonas de finalização, não, se não tiver de fazer um trabalho, eu diria, ou tanto um trabalho defensivo, que muitas vezes no meio-campo a dois é mais complicado, mas se tiver ali alguém que lhe cubra as costas, vamos dizer assim, e o Pedro Gonçalves possa andar mais livre, tanto vir atrás, ajudar a criar, mas chegar à frente, aí ganhámos muito mais com esse Pedro Gonçalves, mesmo naquela zona. Até acho que um Pedro mais envolvido na criação do que simplesmente um Pedro na frente que só finaliza, embora. É muito importante ter o Pedro na frente porque a forma como ele finaliza é fora do comum. Não é normal um jogador, até mesmo se nós virmos avançados, que tenha uma finalização e uma relação com a baliza como o Pedro tem. Aqui também é falando do terceiro golo, Gonçalo Inácio, que nesse jogo ainda acabou ali a médio novamente, mas mostrou mais eficácia no passe que no jogo contra o Genk, e é preciso sublinhar o seu trabalho no golo, a abrir para Nuno Santos e depois uma movimentação muito boa para dentro da área. Foi muito importante, que Gonçalo Inácio a chegar-se mais à frente e a ter um trabalho importante no terceiro golo. E claro, falando a nível individual, temos que ir a Gyökeres, que não podia pedir melhor estreia, grande jogo, fisicamente muito forte, ainda sinto que precisa de conhecer melhor os colegas, mas é normal, como já tinha falado quando da sua contratação, é um jogador que pode cair em uma das alas e como vimos nesse jogo, poderá ter alguma utilização juntamente com Paulinho. E o Gyökeres não é um jogador só para finalizar, também é um jogador que vai assistir. Falando do Paulinho, teve um jogo infeliz porque aventurou-se bastante na finalização e vários momentos nem conseguiu concluir boas jogadas, ou podiam ter sido boas jogadas. Já na ligação com o Gyökeres, parece-me que pode funcionar, mas como disse, o Gyökeres ainda precisa de conhecer melhor todos os colegas e os seus movimentos. Mas acho que vamos ver muito essa dupla de Paulinho e Gyökeres em vários momentos do jogo. Parece uma dupla interessante. Agora, parece-me errado é que seja o Paulinho a cair mais numa zona para finalizar do que o Gyökeres. Acho que aí até se pode ser injusto, tendo esses dois jogadores e colocar quase a pressão de finalizar. Foi como aconteceu, talvez tenha sido circunstancial, não acredito que foi algo pensado, não é? De ser o Paulinho a cair mais ali, mas aconteceu, creio eu, algumas vezes, mas tendo os dois jogadores. Claramente, essa responsabilidade de finalizar não pode estar no Paulinho. Todos nós sabemos que a maior deficiência do Paulinho é a finalização. Paulinho, eu gosto bastante do Paulinho, já disse aqui várias vezes. Acho um grande jogador, gosto muito das características do Paulinho, mas reconheço que é muito mal a finalizar. Claro que se me disserem bem, mas o Paulinho é ponta de lança, como é que podes gostar do Paulinho? Ele é ponta de lança e não sabe finalizar. Eu não consigo ver o Paulinho como ponta de lança. Para mim, o Paulinho é um avançado. Não, eu não consigo vê-lo como um ponta de lança, uma referência de área. Sei que é a posição dele, mas acho que está errado. Acho que ele está errado em ter essa posição definida. Acho que ele devia ter outra posição, né? Acho que ele podia ser segundo avançado, o que fosse, mas ponta de lança acho que é uma posição errada para ele, para definir o Paulinho. Ele pode marcar golos, mas não tem aquelas características que podemos dizer que é um ponta de lança, embora hoje em dia um ponta de lança tem que fazer também trabalho defensivo, não é? Obviamente, e aliás, o Gyökeres também faz bem esse trabalho, também se relaciona bem com, também se tenta relacionar bem com os colegas, por isso os dois têm coisas parecidas, mas acho que os dois, como eu já tinha dito, acho que os dois se podem complementar. Acredito que vão jogar bastantes vezes os dois juntos. Agora, também para ser justo, porque critiquei a exibição do Edwards contra o Genk, agora que estava numa posição. Porque naquele jogo estava numa posição mais de médio ala, nesse jogo, de uma forma mais habitual, senti-o mais confortável. Fez um bom jogo, por isso também dar aqui essa menção a Marcos Edwards. E dar uma nota sobre o Ricardo Jorge, que à data do jogo será o titular da posição. Por falta de opções, não fez um mau jogo, mais solto na frente, sem falar do golo, claro. Defensivamente teve algumas boas ações, mas ainda deixa a desejar na definição, e é aí que o Sporting perde com Ricardo Gaia. No golo do Gyökeres houve sorte, num mau corte de um homem da defesa da Real Sociedade, porque o cruzamento foi não foi bom. Sejamos sinceros, o cruzamento não foi bom. Eu confio no Jogaio para ser uma opção, não para ser a opção. Eu acho que o Ricardo Gaio é um jogador que pode jogar durante a época, mas não podemos colocar a responsabilidade do Ricardo Gaio ser o jogador para a época toda, porque parece-me que o Ricardo Gaio não teria capacidade, não tem capacidade para nos trazer ali mais projeção ofensiva, mais capacidade de desequilíbrio, e mesmo não falar, e obviamente sem falar dos pequenos erros que irá cometer defensivamente, porque os comete. Não, também, obviamente, comete alguns erros, como sabemos, mas é mais também falar nesse aspecto. Acho que o Ricardo Gaio define um pouco mal e ali pede um pedimos um jogador, eu acho, para a forma das dinâmicas do Sporting, um jogador muito mais ofensivo, com outra capacidade mesmo de cruzamento e desequilíbrio, que o Ricardo Gaio não tem, mas como eu disse, eu acho que ele pode ser uma opção, não podemos é crer que ele seja a opção, e era muito importante uma contratação num lateral direito, que algo parece que não está para acontecer, pelo menos olhando assim para rumores que seja a falar, pelo menos por um momento eu não sei de nada. Obviamente, claro que não posso deixar de falar da expulsão, logo após a entrada do jovem Leonardo Barroso. É muito duro e penalizador, embora que a entrada seja de facto para vermelho direto. Falámos de um amigável. Seria talvez mais didático dar um amarelo, falar com o jogador, ter alguma sensibilidade. Ver que era um miúdo de 18 anos, que iria ter a sua primeira oportunidade, mas infelizmente falta esse tato a muitos árbitros. Mas também não posso condenar porque só cumpriu a lei. Era um vermelho, era uma entrada para vermelho. Mas acho que é isso. Falta sensibilidade às vezes aos árbitros. O Leonardo teve aqui a sua primeira oportunidade de jogar no Sporting. A verdade é que não sabemos se vai ter outra na pré-época. Agora nesse jogo nos 5 felinos não jogou. Provavelmente foi a única oportunidade que ele iria ter na pré-época. Nem quer dizer que fosse um jogador que iria amarrar o lugar ou não, mas era um momento para se mostrar. E entra, leva logo vermelho, e acho que aqui falta essa sensibilidade aos árbitros. Muitas vezes vemos isso na Liga também. Os árbitros são pouco didáticos, procuram falar muito pouco em Portugal. E aqui, ainda mais sendo um jogo de pré-época, não consigo entender porque é que o árbitro não teve essa. Não teve esse cuidado, né, de falar com o jogador, tendo em conta um miúdo de 18 anos. Não, enfim, é um bocado triste, mas por outro lado, como eu disse, ele apenas cumpriu a lei, o árbitro. Não fez nada de errado, e eu também não posso criticar por isso, né, porque era vermelho direto. Prontos, para concluir é isso. Foi um jogo muito positivo do Sporting, não só pelos golos, mas pela forma mais camaleónica na tática e postura também sem bola, bom ritmo, boa intensidade da equipa, bom jogo do Sporting, que se tem apresentado bastante bem de forma geral, nessa pré-época. Dito isto, avançamos para o próximo jogo. Vamos aqui até ao Villarreal, a 11ª edição do Troféu 5 Felinos, tendo o Sporting conquistado 8. Os outros troféus ficaram com o Empoli, Valência e Sevilha, lembrando que não se disputou em 2020 contra o Nápoles por conta da Covid-19. Jogo de apresentação com muitas caras conhecidas e alguns retornados, e vamos começar por aí, olhar para alguns jogadores apresentados. Obviamente não vou mencionar todos, mas vou aqui alguns que eu decidi destacar. Começo pelo Eduardo Quaresma, que tem sido muito mais aposto nessa pré-época, com a baixa de Santo Justo, os seus problemas físicos recorrentes, consegue aqui um espaço, e é um jogador que cresceu, mesmo não tendo jogado muito nos empréstimos, poderá ser muito utilizado nesse Sporting, eu acredito. Depois, Afonso Moreira, para mim foi uma agradável surpresa até para a época, é um jogador que acredito que poderá jogar bastante, tendo em conta a falta de opções nas alas, mas mesmo com reforços ainda acho que poderá somar minutos, por isso acho que Afonso Moreira será aqui um jogador a ter em conta. Depois, o Gueni Katam, também vindo de empréstimos não tão bem sucedidos, fez uma boa pré-época, principalmente com os golos em jogos à porta fechada, como tal também não dá para avaliar, mas parece que também poderá dar profundidade e ganhar aqui uma nova vida no Sporting, por aquilo que vimos também no final desse jogo, que não vou falar, no Villarreal, teve bastante bem. Por isso eu acho que sim, será um jogador a ter em conta para profundidade. Depois Rodrigo Ribeiro, todos já conhecem, tem muito talento, só depende dele. Quanto a Rodrigo Ribeiro, acho que ele sabe que só depende dele. Depois Jovane Cabral, dentro das poucas opções e das saídas, é normal que faça parte, não é expectável que vá ser titular. Também não acredito que vá somar assim muitos minutos, mas é aqui apresentado. Eu penso que o Jovane Cabral tem também mais 1 ou 2 anos de contrato. Não sei se irá ser renovado, não acredito muito. Acho que já foi um erro ter sido renovado a última vez, e já foi porque, para não sair a custo zero, mas não acredito que o Sporting irá renovar novamente. E por fim, destacar o João Muniz, também não acredito que vá ser titular. Mas é um central barra lateral esquerdo que está na formação desde 2019. Na época passada fez 13 jogos na equipa B, 7 no sub-19 e 9 no sub-23. É um jogador também que foi aqui apresentado. É aquele jogador que eu diria de todos que provavelmente menos contará, eu acho, o João Muniz, mas foi aqui apresentado. Lembrar que alguns jogadores que foram apresentados ainda podem sair, obviamente. Isso não está nada fechado. Alguns que não apareceram aqui, mesmo falando de jogadores da formação, podem chegar à equipa principal para a próxima época. A nível de reforços também ainda deverá chegar mais reforços, pelo menos um, creio eu. E é isso. Ou seja, nada está fechado aqui à época, com esses jogadores apresentados. O plantel não está fechado. Desculpem. Mas temos aqui já uma ideia para já do que seria então o plantel do Sporting. Indo agora até os escolhidos para esse encontro. Amorim volta então ao seu habitual 3-4-3, com o Eduardo Quaresma na defesa, Mateus Reis e Ricardo Jorge nas alas. Na frente tivemos novamente o sueco Gyökeres, Edwards e agora acompanhado por Francisco Trincão. De fora estão Santo Justo, como sabemos, ainda com uma lesão. Tudo indica que não vamos contar com o jogador durante algum tempo. E Nuno Santos, um pequeno toque no último jogo. Não será nada de grave, em princípio já estará pronto no próximo jogo. Foi só por uma precaução, penso eu. Falando do Santo Justo, muito rapidamente, não querendo alongar muito, mas o Santo Justo é de facto um jogador diferenciado, sempre que está disponível. Aquilo que ele nos dá, a forma como consegue cobrir as costas da defesa, é muito rápido, é muito bom defensivamente. A jogar dessa forma, com 4-4-2, ele podia ser aquele central barra ala. É um jogador que encaixaria muito bem nessa forma, mas infelizmente o Santo Justo nunca sabemos quando é que ele vai estar disponível, não é? Já no ano passado não fez a pré-época, depois começou a aparecer mais, deu ali uma ideia que podia estar melhor fisicamente, depois volta-se a lesionar no final da época e continua lesionado até agora, volta a falhar para a época, não é? O que é muito. Eu acho que no ano passado não termos contado com o Santo Justo já condicionou bastante a época, porque provavelmente até com o Santo Justo, não sei se. É assim, tendo em conta que quando a pré-época começou, acho que o Santo Justo estava lesionado, mas acho que o Santo Justo teria resolvido vários problemas defensivos. E a verdade é que o Santos Justo, estando disponível, é um jogador diferenciado, mas também, tendo em conta que o Santos Justo raramente está disponível, é complicado. É complicado continuarmos a contar com o Santos Justo. Também não estou a dizer que lembro-me que no ano passado disse praticamente para desistirmos do Santos Justo, né? Já não dava para continuar com o Santos Justo, e depois ele aparece e aparece muito bem. Tem ali uma sequência de aí 5 ou 6 jogos. E onde teve muito bem e ajudou bastante o Sporting, mas é complicado, sinceramente. É complicado. Eu acho que não devemos desistir do Santos Justo. Acho que o Sporting não deve desistir do Santos Justo. Mas se aparecesse uma boa oportunidade de negócio, acho que o Sporting deveria vender. Foi também um grande investimento, foram cerca de 10 milhões. É um jogador acima da média, sem dúvida, em Portugal. Para mim, é um dos melhores defesas centrais, estando bem. Mas raramente está bem, é uma bomba relógio o Santos Justo, não sabemos quando é que vai estar. E por essa questão, por essa dúvida, até mesmo no planeamento da época, que pode ter condicionado ou não no, na época passada, por nunca sabermos bem quando é que vamos ter, E é difícil, não digo que devemos desistir, mas aparecendo uma boa oportunidade de negócio, eu acho que o Sporting devia vender, sabendo que é quase impossível o Sporting recuperar nesse momento o dinheiro que investiu, até por esses mesmos problemas, que o Sporting estava a par quando contratou o jogador, porque não foi nenhuma novidade, não fomos apanhados de surpresa. Foi um risco, quisemos correr, e de facto, enfim, faz parte, esses riscos fazem parte do futebol, eu não critico isso. Acho que ainda assim ficou provado a qualidade do Santo Justo, por isso foi uma grande contratação. Tem esses problemas físicos recorrentes e é isso. Sinceramente, ainda acredito que o Santo Justo pode aparecer até mesmo essa época, driblando esses problemas físicos e aparecer muito bem e fazer uma sequência de jogos, mas será sempre um jogador que tem de ser muito bem gerido. Nunca vai, acho que o Santo Justo nunca vai ser aquele jogador que vai fazer jogos atrás de jogos 90 minutos. Acho que vai ter que ser sempre gerido e vamos estar sempre ali meio receosos a ver o Santo Justo em campo, porque a qualquer momento vai uma entrada mais dura, alguma coisa ele vai se lesionar. Mas é um jogador completamente acima da média e traz-nos muita qualidade quando está. Agora, ainda até ao jogo, o Sporting teve aqui pela frente uma equipa que gosta de ter bola, concede também alguns espaços com isso e permite lançamentos na profundidade, e com isso foram várias situações, principalmente por Gyökeres, como ele gosta. Podia ter aberto o jogo com uma arrancada incrível logo no início, uma boa jogada de Vítor Gyökeres, característica do avançado. A verdade é que, no geral, as duas equipas tiveram boas oportunidades. O Villarreal, dois golos invalidados por fora de jogo. Não sei se mais mérito da linha do alinhamento da defesa ou de méritos avançados do Villarreal. Depois, uma grande defesa do Adá e ainda uma bola à trave. O Sporting, eu diria, ligeiramente mais perigoso. Também soube aproveitar as oportunidades. O primeiro gol foi numa fase onde o jogo estava mais complicado. O Marcos Edwards, num lance de criatividade individual, e depois no segundo tempo os dois golos do Pote igualmente mágico. Pouco depois, numa fase em que o jogo estava mais aberto, Paulinho servido por Catam. A verdade é que o Franco Israel, que tinha entrado na segunda parte, só teve uma defesa que foi feita na compensação. Mas foi um jogo foi um bom jogo do Sporting, um jogo ali em alguns momentos aberto. Alguns aspectos menos positivos, algumas perdas de bola que deixam a equipa um bocado descompensada, os buracos no meio-campo, que deixa evidente a falta ali de um, eu diria, de um médio defensivo, um jogador mais agressivo naquele setor, depois da saída de Manuel Ugarte. Embora, como fiz questão de sublinhar aqui na época passada, tanto o Morita como o Pote têm muitos duelos disputados e ganhos, só que a diferença é que o Ugarte preencheu o campo de outra forma e falta-nos isso. Em relação ao jogo, é uma vitória justa do Sporting, que foi melhor, na minha opinião. Conseguiu manter maior equilíbrio do rendimento durante o jogo, tendo em conta que é um resultado de pré-época. É uma equipa com características muito diferentes dos nossos adversários do campeonato. Esse tipo de equipas nós não vamos apanhar muitas vezes, mas é um tipo de equipa que é ideal para nós. Jogarmos contra nós, contra, né? Porque concede esses espaços, e por exemplo, vimos que o Victor Gyökeres estava bem no jogo, mas é isso, um bom jogo do Sporting, mas sem grandes alaritos nesses dois jogos contra equipas espanholas. Em relação à forma como o Sporting do Amorim se apresentou, é o que já falei, o Sporting, embora possa voltar a esse 3-4-3, parece mais adaptativo às circunstâncias. Não acredito que tenha desistido daquele 4-3-3, até por aquilo que foram as declarações do Pedro Gonçalves, mas acredito que seja uma variação, e também acho que uma das razões para só ter sido utilizado frente ao Genk é o que falei agora. Falta um médio defensivo, porque nesse jogo diante do Genk vimos as dificuldades defensivas eram muito evidentes. Eu acho que é porque falta ali um jogador que nos fez regredir, vamos dizer assim, nessa evolução tática, porque viu-se as lacunas, viu-se os buracos, que embora também houveram nesse jogo, né? Em 3-4-3 também houveram, mas com essa forma de 4-4-3, com o Inácio a saltar mais para o meio campo, houveram ali vários buracos. e que o Genk de facto não conseguiu aproveitar tão bem, mas uma equipa mais forte, como por exemplo o Villarreal ou até a Real Sociedade, poderiam ter aproveitado e podíamos ter visto, podiam ter criado muito mais dificuldade. Por isso o Sporting de Ruben Amorim optar aqui por voltar a esse princípio mais clássico do Sporting de 3-4-3, mas eu acredito que será uma variação, como já disse anteriormente, um Sporting mais que apresenta mais capacidade adaptativa ao jogo, que pode ter outras dinâmicas, pode surpreender mais os adversários, e acho que isso será muito positivo para a próxima época, o Sporting ter outra forma de jogar, pelo menos moldar-se um bocadinho dentro do jogo. Indo ao plano individual, falar novamente dele, Gyökeres é de facto um jogador diferente, muito forte, rápido, inteligente, também com muita raça, se correr sempre o jogo todo até a exaustão. Com uma adaptação à equipa até se calhar mais rápida do que eu esperava, embora ainda não esteja 100% adaptado, já é uma peça fundamental. Seja com três na frente ou dois, é um jogador muito forte, como eu também falei. Esse jogo foi o ideal para ele. Eu continuo à espera para ver como é que Gyökeres vai jogar contra defesas mais compactas, porque nós não vimos isso. No Genk não foi propriamente uma defesa, ou não teve limitado a defender, a Real Sociedade também não, o Villarreal muito menos. E eu quero ver como é que o Gyökeres vai jogar nesses jogos, na maioria dos jogos do campeonato. Como é que o Gyökeres irá jogar? Porque nesses jogos eu já sei que o Gyökeres é muito forte, tendo algum espaço, mas como é que ele vai lidar quando não houver esse espaço? E essas são as maiores dificuldades do Sporting. Por isso é verdade que tivemos aqui bons jogos, mas no ano passado também, contra equipas dessa valia, nós também tivemos bons jogos. A nossa dificuldade foi contra equipas ditas mais fracas, que nos tiram o espaço. E que jogam ou que defendem num bloco mais baixo, e isso foi a nossa grande dificuldade, e isso nós não vimos na pré-época. Pelo menos não vimos em jogos de porta aberta, né? Jogos de porta fechada, se calhar aconteceu, não sei, não vimos. Agora, indo aqui também ao autor do primeiro golo, e que golo, diga-se de passagem, Marcos Edwards estava a fazer um mau jogo, e no geral não fez um jogo brilhante, mas é isso que o Edwards dá que outros não conseguem. Mesmo não estando muito bem, faz um gol de levantar ao estádio muito importante. Foi o primeiro gol. Depois, Eduardo Quaresma, em algumas bolas nas costas, percebemos aqui a diferença que seria, como falei, ter Santos Justo ali. O Santos Justo consegue cobrir muito mais aquelas bolas colocadas nas costas, porque é muito rápido, e o Eduardo Quaresma não tem essa velocidade, não tem essa capacidade, mas Quaresma tem mostrado bom nível, embora com alguns erros aqui e ali que me fazem duvidar se estaria pronto, por exemplo, para ser titular num derby. Não sei se está, mas é um jogador que eu acredito. Acho que também, se calhar, prejudicado por falta de jogo nesses últimos 2 anos. E talvez seja um bocado por aí essa falta de ritmo, mas é um jogador com muita qualidade, sem dúvida alguma, e acho que será uma opção a ter em conta. Até mesmo pouco que falei da falta de Santos Justo. Depois, Catamo, como já falei, foi apresentado. Tony Ndicka fará parte da equipa do Sporting. E poderá trazer o que mostrou quando entrou. Além da assistência, é um jogador muito forte ofensivo que pode ocupar a ala direita ou jogar mais na frente. Tem potencial para ser bastante utilizado ao longo da época. Eu acho que, mesmo que cheguem reforços, o Catam poderá continuar a ser uma opção. Acho que tanto Catam como Afonso Moreira provavelmente serão aqueles reforços, entre aspas, do ataque do Sporting. São dois jogadores que tanto podem jogar nas alas como mais avançado, e acho que serão duas opções de profundidade para a época do Sporting. E, sendo sincero, gostei do que vi. vimos um bocadinho mais do Afonso Moreira, até porque o Catam teve mais jogos à porta fechada, mas mesmo esse bocadinho que vimos do Catam, gostei e acho que pode ser um jogador que nos vai trazer coisas diferentes ao longo da época. Basicamente, é isso. Termino aqui também mencionando um bocado as declarações do Ruben Amorim. O Ruben Amorim falou finalmente aqui na pré-época, já há muito tempo já tínhamos saudades de ouvir Ruben Amorim. Ele falou aqui numa flash interview à Sport TV sobre as declarações do Ruben Amorim. Obviamente, aqui de uma forma breve, não vou comentar tudo que o Ruben disse, mas vale a pena verem, se não viram. Mas falar aqui sobre a sua abordagem, ou sobre a abordagem do mercado do Sporting nessa época. Ruben foi obviamente questionado porque é que o Sporting só tem um reforço. Ruben falou que esse reforço já está-se a preparar há bastante tempo, até por questões salariais. E é aquilo que eu já acreditava e já tinha comentado aqui, que esses reforços têm chegado, têm sido analisados durante muito tempo, não é aquela coisa de pá, encontra-se ali um reforço e pode ser, né, que venha o reforço, né? É uma coisa que vem ali uns highlights do YouTube e está fechado. Acredito que é uma coisa de muito tempo de análise e o Ruben falou basicamente isso, de temos analisado muito bem, temos preparado também por questões salariais. E é uma coisa que com o tempo olhar para o futuro e por isso é que só chegou um. Não quer dizer que só chegam na época, provavelmente pode chegar mais um ou dois, mas nessa época haverá poucos reforços, está mais que evidente que vão chegar poucos reforços. E também ficou evidente que no ano passado, um bocado entre linhas, nas declarações de Ruben, que no ano passado se calhar as coisas não correram tão bem porque o Sporting fez mais contratações, fez várias contratações, mas qual é que teve mais rendimento? Qual é que teve rendimento? Sinceramente. O Santos Justo, acho eu, e o Santos Justo teve os problemas físicos, ou seja, o Sporting fez várias contratações no ano passado e não foi por isso que acabou em quarto lugar, né? Ou não foi por isso que não acabou em quarto lugar. Várias contratações que o Sporting fez não tiveram rendimento nenhum, o Rochinha, o Arthur. Por isso, basicamente, eu acho que faz sentido nós se calhar só fazermos duas contratações. Mas se forem muito bem pensadas, cirúrgicas, que vêm mesmo para acrescentar, do que estarmos a fazer 5 ou 6 contratações e depois, se calhar, dessas 5, uma acrescenta mais ou menos, vai entrando e depois as outras 4 nem sequer contam, não é? Como foi que aconteceu, e acho que foi aqui que o Ruben percebeu que falhou, é analisar mais as contratações, mais tempo de análise. E os que vêm, como é o caso do Gyökeres, vem mesmo para ser uma peça fundamental. E o Gyökeres já é. É um jogador que nota-se que foi muito bem analisado, houve muito tempo a trabalhar essa contratação. E acredito que as próximas que vierem, que ainda vierem, até ao final do fecho do mercado, serão muito bem analisadas e não serão contratações assim à sorte só para encher. Por isso acho que essa época será muito à base, como o Ruben disse, de olhar o que há internamente, tanto a nível de emprestados como formação, aproveitar muito bem os jogadores que temos, acho que vão ser muito aproveitados, e depois contratações muito mais cirúrgicas que nos últimos anos, porque até podemos dizer que quando fomos campeões as contratações foram cirúrgicas, fizemos várias contratações no ano do título, mas também tivemos alguma sorte. Também tivemos alguma sorte. O próprio Ruben Amorim admitiu isso em relação ao Porro. Ele não conhecia tão bem o Porro. As coisas correram bem, ou seja, o Fedal também. Às vezes há sorte. Às vezes tu não conheces tão bem o perfil do jogador. Obviamente fazem uma análise de vídeos ao jogador, veem mais ou menos as características, mas não conhecem, não falou tão bem com o jogador, não conhece a nível pessoal o jogador, como é que o jogador iria reagir no grupo, como é que ele iria responder. E as coisas correram todas bem, aquele grupo que se formou para a época do título, o Ruben até já comentou isso várias vezes, que naquele ano o grupo de trabalho foi perfeito, tudo correu bem, não é? As contratações todas correram bem, mas isso não acontece sempre. E por isso eu acho que depois da época passada isto ter falhado, né, nas contratações, acho que esse ano se está a olhar mais para contratações cirúrgicas e se calhar esse ano vamos fazer apenas duas ou três, que se calhar para muitos adeptos é pouco, mas se calhar vamos estar a olhar para o final do ano e vamos ver que essas que foram feitas vão ter sido mesmo peças cruciais, fundamentais, titulares ao longo da época que vão acrescentar e não jogadores que estiveram aí, que fizeram dois, três jogos e depois no final da época já saem, como foi o caso do Arthur, por exemplo. Por isso eu acho que essa abordagem de mercado se calhar até é mais inteligente, tentando também aproveitar aqui o mercado e sinceramente, eu para aquilo que vi, não vou falar isso se calhar no próximo podcast, que é o próximo é o último antes do arranque da época, mas para aquilo que eu vi nesse momento, não pelos resultados, mas pela entrega da equipa, mesmo pela postura dos que entraram, pelos jovens Afonso Moreira, o Catamo, até mesmo o Jovane Cabral, o Eduardo Quaresma, sendo sincero, eu vejo uma equipa muito competitiva e acho que estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho, temos aqui uma equipa com bom rendimento, muito competitiva. Se calhar não temos tantas opções como o nosso rival, mas acho que temos tudo para fazer uma boa época. Nesse momento, estou com alguma expectativa por aquilo que vi nesses jogos, pela entrega dos jogadores e voltando a reforçar, não pelo resultado, mas pela forma como os jogadores tiveram em campo. Sendo sincero, foi bastante positivo. Basicamente está tudo sobre esses dois jogos de pré-época. Agora vou falar aqui um bocadinho dos updates no estádio José Alvalade, o Alvalade 2.0. Começar aqui por mencionar os problemas nas entradas. Vários adeptos falaram em problemas nas entradas. Pronto, isso já sabemos, já é um problema habitual no Sporting. Sinceramente, eu não sei como resolver. A verdade é que, com as pessoas que eu tenho falado, nenhuma me conseguiu explicar porque esses problemas. Já tentei saber várias vezes esses problemas. Eu creio que um dos principais problemas é também. Esse problema seria resolvido. É aquela coisa, se calhar muita gente vai ou tenta chegar ao estádio, entrar no estádio à mesma hora e isso acaba por causar esse problema, mas a verdade é que ontem às 7 horas já havia informações que havia muitas pessoas a ter dificuldades em entrar, ou seja, uma hora antes do jogo, por isso também não pode ser por aí. Se tivesse havido uma afluência muito grande ali perto da hora do jogo, 20, 10 minutos antes da hora do jogo, e às vezes isso acontece de haver maior dificuldade, mas estamos a falar de uma hora antes do jogo, as pessoas não estavam a conseguir entrar no estádio. Sinceramente, é um problema que tem de ser resolvido. Já vinha de anos anteriores. Pensei que iria ser resolvido essa época, parece que não. Tiveram cerca de 30 mil adeptos no estádio. Sinceramente, acho que é um bom número para um jogo de abertura. Não é um número incrível, mas é para um jogo de abertura. Depois, como estava a dizer, a apresentação foi feita às 19 horas, às 7 horas. O estádio estava praticamente vazio, porque muita gente, como falei, estava a ter dificuldades de entrar. Muitos ainda estavam a entrar. Também ainda era uma hora antes do jogo. A apresentação tem que ser feita uma hora antes do jogo. Isso é um problema, por isso. Primeiro, acho que houve pouca informação relativa à hora da apresentação. Eu acho que o Sporting só meteu nas redes sociais que a apresentação ia ser feita às 19 no dia do jogo. Acho que tinha sido feita mais, dada mais informação. Há um bocado triste os jogadores estarem a ser apresentados e o estádio estava quase vazio. Não é muito bonito. Eu sei que tem de ser uma hora antes, mas é isso. Não é muito bom e claro que os adeptos que foram ao Alvalade queriam assistir à apresentação. Depois também aqui uma nota sobre a Sporting TV que nem a apresentação dos jogadores pôde passar pelos direitos televisivos. Acho muito mal como é que o canal do clube. Ok, eu percebo, embora não concordo, que a Sporting TV não passe o jogo. Seja exclusivo para a Sport TV. Pronto, já aceito isso. Agora, não passar a apresentação dos jogadores, sinceramente, não faz sentido. Não faz sentido. Daqui a pouco a Sporting TV nem sequer pode filmar no seu próprio estádio. Tipo, não percebo. É o canal do clube, está no nosso estádio, não pode filmar nada no nosso estádio. Para mim, não faz sentido. Não se dava do jogo, tratava-se apenas da apresentação. E agora aqui, as modificações, pinturas das escadas e dos corrimões, que foram pintadas então de cinzento e os corrimões de preto, dando aqui um contraste diferente. Eram umas pinturas que tinham de ser feitas ali para renovar, já precisava de umas mudanças. Originalmente as escadas eram amarelas, depois passaram para verdes e agora cinzento. Eu sou sempre a favor da mudança, acho que se deve, de vez em quando deve-se mudar. Gosto dessas mudanças. Sendo sincero, eu não gostei muito do cinzento. Vou ser sincero, eu não gostei muito. Porque quando o estádio está cheio, o que se vê mais são a cor das escadas. E dá a sensação que o estádio é mais cinzento do que verde. Por isso eu não gostei muito. Dá um contraste diferente. Branco não podia ser, porque branco ia ficar, acho que era muito claro. E até por questões, acho, de limpeza ia ficar sujo muito facilmente. Acho que branco não fazia sentido. Preto também, talvez ficasse bem as casas pretas, mas preto até podia não ser seguro, né? Que ela ia ser um bocado quase escadas de cinema. Muita gente provavelmente ia tropeçar. Acho que preto não era a melhor opção. Questão de segurança. E cinzento é aquele meio termo. Acho que cinzento é uma cor mais escura. Ao mesmo tempo é uma cor que se consegue ver bem, diferenciar ali. Eu gostava do verde, gostava daquele verde diferente, acho que dava um contraste interessante, mas é isso. Acho que no geral também não é nada de outro mundo, não é que esteja horrível, só acho que achava mais bonito verde, mas também é só uma pintura. Se for preciso para o ano, pinta-se de novo, de outra cor qualquer, não é por aí. Mas é isso. Também era uma coisa que acho sempre que é importante de vez em quando mudarem. E pronto, e pintaram aí as escadas de cinzento. E novamente tivemos a abertura do troféu 5 vezes ao mundo. Como o mundo sabe que ao som dos 5 violinos, assim é que é. E foi muito bonito novamente. Já tinha acontecido no ano passado, e foi ano passado foi a primeira vez e foi incrível, não é? Acho que ninguém estava. Eu, pelo menos, eu não sabia que ia acontecer no ano passado, e achei genial a ideia, achei muito bonito mesmo. E novamente esse ano podia se tornar aqui uma coisa habitual ao longo das aberturas da época. E é sempre um momento arrepiante. Por isso, uma boa abertura. E é isso, não tenho mais nada a dizer sobre esse Alvalade 2.0. Esperemos aqui por mais alterações fora do estádio e também dentro, e que se melhore obviamente as entradas, o que se tiver de melhorar, para que os adeptos não entrem meia hora depois do jogo, como às vezes acontece. Basicamente está tudo. Agora vamos até à atualização de mercado, e nesse podcast temos aqui uma atualização novamente de futebol feminino. No caso, Andrea Nurheim é uma defesa central de 24 anos, norueguesa, que veio proveniente do Cluj, da Dinamarca, uma equipa onde ela já foi campeã em 2021-22. É uma jogadora que o maior destaque é o facto de ela ter ganho duas Ligas dos Campeões quando esteve no Lyon. Ela esteve no Lyon em 16, 17 e depois ainda fez metade da época a seguir, depois saiu. A verdade é que ela não foi titularíssima, nem perto disso, não fez muitos jogos. Eu não sei dizer quantos jogos é que ela fez, porque na 00 não tem a indicação, mas eu sei que ela jogou. Sei que ela chegou a jogar no Lyon, mas não sei, não consigo saber quantos jogos é que ela. Quantos jogos é que ela fez? É uma jogadora interessante, é uma jogadora com muita qualidade de passe. Eu acho que é uma jogadora diferente daquilo que temos no Sporting disponível nesse momento. As defesas centrais, acho que essa jogadora vai nos trazer mais qualidade de saída, e acho que é muito bom para o estilo de jogo da Mariana Cabral. Será uma defesa central, creio, para titular. Acho que a Andrea Nurheim vai ser titular no Sporting. Por isso é uma boa contratação. Vamos ver como é que vai ser o seu rendimento. Mas é uma jogadora experiente. Com isso traz esses títulos no palmarés, obviamente. E vem, creio eu, para nos trazer já alguma qualidade no imediato, no caso, como titular, eu creio. Tendo em conta que o futebol feminino só inicia a época, dia 3 de setembro, ou seja, ainda falta bastante tempo, é provável que ainda entrem mais algumas jogadoras, também poderão sair, obviamente, mas a época só inicia 3 de setembro com as meias da Supertaça, que é a Supertaça de futebol feminino é com uma Final Four e começa com esse jogo contra o Famalicão na primeiro jogo da Supertaça, que depois o Sporting enfrentará ou o Benfica ou o Braga na final. Basicamente está tudo por hoje nesse podcast. Também dar aqui uma nota final sobre o Mundial Feminino, que eu ainda não falei, mas vou falar no próximo podcast. Ainda temos aí mais um jogo da fase de grupos. E depois de fechar a fase de grupos, vou falar. Esperemos que tenhamos passado, mas independentemente disso, vou falar no próximo podcast sobre o Mundial de Futebol Feminino. No próximo podcast, sempre assim, estamos aí para falar do Everton. O Sporting vai até Liverpool enfrentar o Everton e falamos também desse Mundial de Futebol Feminino, da seleção portuguesa e, quem sabe, alguma atualização de mercado do Sporting. De resto, está tudo, Leões. Foi esse podcast. Já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.